Jornal Antena.
São 11 horas mais 12 minutos no Jornal da Antena desta terça-feira. Estou recebendo aqui na banca hoje o arquiteto Marcos Blumer. Bom dia, Marcos.
Bom dia, ouvintes da Antena.
Também recebo o jornalista Sérgio Fleury Moraes. Bom dia, Sérgio.
Bom dia, Cida. Bom dia, Marcos. Bom dia, nosso convidado aqui hoje. Bom dia, Santa Cruz e região.
E também recebemos da bancada do Jornal da Antena nesta terça-feira o prefeito municipal aqui de Santa Cruz do Pardo, doutor Tacílio Passis. Primeiramente, prefeito, um bom dia, uma satisfação tê-lo aqui na bancada do Jornal da Antena.
Bom dia Silas, bom dia Marcos, bom dia Sérgio, bom dia os amigos ouvintes da Antena. É uma satisfação estar aqui mais uma vez, prestando os esclarecimentos aí que vocês julgarem necessários.
Para começarmos essa entrevista, doutor Tacílio, a gente começa com uma, entre aspas, polêmica que surgiu nos últimos dias aqui em Santa Cruz do Pardo a respeito da possível opção de uma CPI da Câmara Municipal de Santa Cruz do Rio Pardo, no caso Sueli Feitosa. Também tivemos algumas situações de o próprio advogado de defesa da Sueli Feitosa estar comentando a respeito da utilização de senhas. Ainda estar utilizando as senhas lá na prefeitura. Gostaria que o senhor comentasse um pouco a respeito desse assunto.
Da forma que você colocou, é uma colocação bem ampla, né? Eu vou ter que fazer aqui, tá certo? É quase que uma resenha de todo o ocorrido, né? Em relação, primeiramente, à utilização de senha da Sueli Feitosa, né? É claro, o advogado sabe muito bem de que senha se trata essa senha. Ele coloca dessa forma, né, para dizer que está ocorrendo crime, desvio de prefeitura dentro da prefeitura, né, certo? É claro, se tivesse ocorrendo e ele soubesse disso, deveria denunciar e a cliente dele seria beneficiada, né? Se ele não fez a denúncia agora, porque ele não tem nenhuma documentação a respeito disso. É deixar claro, né, que no caso da diretora Sueli Feitosa, ela tinha duas senhas, né? Uma senha que é extremamente pessoal, que chama-se o token, né, através do qual se faz a movimentação financeira. Para ocorrer movimentação financeira, existem dois tokens ser utilizados ao mesmo tempo. Quem tem essa senha? A diretora, no caso ela, o diretor da parte, o secretário, certo? E o tesoureiro, né? Certo? São o diretor, o outro diretor, são três, né? Para se fazer movimentação financeira, saque, transferências, pagamentos, dois funcionários têm que colocar o token e digitar suas senhas. Tá? Isso, essa a senha foi cancelada no dia 22. Tá? A outra senha é a senha do departamento, que é chamada senha J, se eu não me engano, que ela fica em nome da tesoureira. No caso, tem uma senha, que é a senha J, que é única. Todos os funcionários fazem a movimentação, não financeira, movimentação de extratos, documentos, impressão de documentos bancários através dessa senha, é única, certo? Essa senha também foi cancelada no dia seguinte, após a impressão de todos os documentos. Sem a utilização dessa senha, a prefeitura teria parado naquele dia. Nós paramos a prefeitura no dia seguinte, imprimimos as documentações, mandamos para a polícia, tá? E se cancelou tudo. Ela voltou ao Rio novamente apenas uma semana ou 10 dias depois, quando subteve nova senha. Como é que funciona hoje? Hoje tem uma tesoureira, que é Viviane, existe uma senha que está em nome dela, e essa senha para a movimentação de extratos e documentos, tá, é feita por todos os funcionários, não apenas por ela. O departamento em si tem uma senha, que fica em nome, no caso, da tesoureira. É claro que o advogado, a senhora, ele sabe muito bem disso, sabe como é que funciona, sabe a realidade, tá certo? Quem não sabia disso era eu, certo? Porque o prefeito não toma conhecimento desses fatos, tá certo? Fica sabendo depois, tá? Agora, o advogado, com certeza, sabe. E ele continua insistindo, né, para colocar sob suspeita a atual administração, como se estivesse ocorrendo desvio e tal. Também não vou dizer que não está ocorrendo desvio. Quem sou eu? Né? Sou um mero prefeito. Não sou policial, não sou promotor, não sou investigador. Tá certo? Mas não seria com essa senha da Sueli Feitosa, com certeza. Né? Se estiver com desvio, é outro golpe que pode estar ocorrendo em qualquer setor da prefeitura, em qualquer setor do Brasil, né? Até nessa rádio aqui, o vendedor pode estar desviando dinheiro. Ninguém sabe, né? Tem que ser investigado também, todo mundo, né? Tá? Em relação à outra parte da pergunta, que seria da tal da CPI, né? Lembrar que o ocorrido, né, foi detectado dia 22 de dezembro, no final da legislatura passada, há poucos vereadores foram reeleitos, né, e na última semana do ano. Dia 1º de janeiro, assumiu novos vereadores em recesso, que só voltaram ao trabalho, assumir como vereador de fato, né, em fevereiro, tá certo? E vereadores novos. Quando eles assumiram, os fatos já estavam sendo investigados pela auditoria da prefeitura e pela justiça, pela promotoria e pela delegacia, certo? Que terminou o inquérito agora recentemente. Então, os vereadores entraram depois. Agora, abrir uma CPI nesse momento, sem nenhum fato novo, eu acho que é chover no molhado. Lembrar que uma CPI, ela é aberta inicialmente, né? Geralmente, quando não existe ainda investigação. Não tem denúncia, não tem investigação no criminal, não tem nada que você vê em Brasília quando isso ocorre, né? Certo? Existe alguma suspeita. A CPI planta dados e encaminha para quem? Para a promotoria, o Ministério Público. Só que isso já foi feito pela prefeitura, lá em dezembro. Tá? Então, essa parte da CPI ficaria inútil. Eu entendo, né? Que, vamos supor, se esse advogado, né, que defende a Sueli e a sua cliente resolverem e fizerem de fato uma delação premiada, nessa delação premiada surgirem novos nomes, novos fatos que mereçam uma investigação, aí sim, do ponto de vista do viés político, aí sim eu acho que deveria ser aberta uma CPI. Mas se não abriu em 4 meses... Abrir agora é extemporâneo. Aguarda-se a delação da Sueli. Surgiu um fato político na CPI, que a CPI nada mais é do que uma coisa, um braço político da investigação. Certo? Então, eu acho que a Câmara, raciocinando dessa forma, vai estar dentro do bom senso, tá? E aguardar mais alguns dias se vai abrir ou não uma CPI para investigação no viés político da coisa.
A cronologia não ajudou a Câmara, quer dizer, não faz parte, porque o tempo que foi feito, tudo isso aí, como aconteceu alguma coisa nova. Quando eles chegaram, já estava praticamente a polícia, já tinha feito todo o...
Houvesse a suspeita de desvio, suspeitas de enriquecimento ilícito, sem nenhuma denúncia, sem nenhuma investigação, seria o caso de uma CPI, né? Mas não é o caso, tá? Se houver atos novos, né, nessa delação premiada ou nas novas investigações que justifique um viés político, tá, então eu acho que seria o caso. Da forma que está hoje, uma CPI, ela vai chegar à conclusão o quê? Ela vai pedir a documentação do processo que já existe, que agora está sob sigilo por causa da delação, e vai ouvir quem? Ela vai ouvir o prefeito? É claro, o objetivo de uma CPI vai ser ouvir o prefeito. O senhor não sabia? Não, não sabia. Mas eu não sou o Lula. Eu não sabia mesmo. É diferente. Tá certo? Então, a partir daí, vai uma coisa política. Ah, o prefeito não sabia. O prefeito não ficou sabendo. Estava nas caras dele, embaixo da escada lá, ele não viu. Entendeu?
Se você lembrar até 2001, 2002, por que que também não...
Ninguém viu. Agora, tem que ser investigado e a polícia vai investigar e na delação premiada vai ficar bem claro isso aí, eu creio, né? Caso se faça essa delação, né? É por que ninguém viu? Certo? A delação é que vai mostrar. Ninguém viu porque quando começou, se começou de uma forma assim, assim, bem estudada, existiam tais tipos de parceiros ou parceiras, na administração desses 12 anos os parceiros foram fulano, tá certo? Por isso que não se detectou. Agora, uma CPI depois do ocorrido agora também seria interessante, entendeu? Mas totalmente investigado, não nesse momento, né? Para se propor novas formas de segurança de como trabalhar e administrar. Mas isso é depois. Se chegou à conclusão, roubou-se dessa forma na prefeitura durante tantos anos. Como fazer agora para evitar novos desvios? Aí sim, uma CPI vai investigar novas formas. Não se houve, se houve roubo, se não houve, né? Propor soluções para que isso não ocorra mais. É claro, a prefeitura, através desse prefeito, tomou decisões. Fechamos o caixa, abrimos novas licitações, mudamos a forma de trabalho, tá? Mas outras coisas podem ser feitas ainda. E aí sim, né, 13 vereadores pensando mais assessoria e as pessoas que serão ouvidas e técnicos poderão ser ouvidos para dar sugestões de não detectar como roubou, mas técnicos dão sugestões de evitar como não deixar roubar. Aí a CPI seria interessante no futuro.
Em relação à senha, viu, prefeito, vamos esclarecer um pouquinho aqui. O advogado teve na Câmara no dia 8, quando teve sessão ordinária na Câmara, na última segunda-feira, e realmente ele, na impossibilidade dele defender a cliente, que ele confessa, né, realmente ele quer criar fato novo, a gente percebe isso. E ele, em relação à senha, preciso deixar claro o seguinte: aqueles impressos que foram feitos no dia 23, sai lá o nome da Sueli. Mas aquilo é apenas, eu conferi isso na prefeitura, é apenas um cadastro que foi feito no banco, que ela é responsável, né, por aquela conta. Essa senha J, que todo mundo na tesouraria poderia usar, não dava acesso à movimentação financeira. Era para apenas conferência de extrato, impressão de extrato, né? Inclusive, lá na Câmara, o advogado também questionou que o prefeito tinha uma senha. E ele falou para todos os vereadores: aí a senha do prefeito? Como é que fica a senha do prefeito? E eu tomei a liberdade naquele instante, a sessão estava transcorrendo, eu subi em plenário e perguntei para a vereadora Maura, que foi prefeita. Falei: Maura, você tinha a senha? Ela falou: não, nunca tive. Quer dizer, não tem senha.
Não, prefeito não tem nenhuma senha. Nenhuma senha, contas. Nenhuma. Certo? Se ele for pegar a senha, ele vai pegar de algum funcionário, que não é correto, né? Porque apenas essa pessoa tem que conhecer a senha. Entendeu? O prefeito não tem token, não tem senha, não, nada. Não existe isso aí, entendeu? E não é só em Santa Cruz, né? O prefeito não pode fazer uma movimentação financeira.
Tem tempo para isso,
nem, tem? Não, nem pode, né? Nem é permitido, tá certo? Então, isso não existe nessa informação que o advogado passou, tá certo? Mas eu acho que tem 4 meses e meio já de investigações, está no ponto final aí para delação premiada, entendeu? Eu espero que ela denuncie, né, grandes nomes, né, certo? E se a investigação continue, e aí sim se torne uma verdadeira Lava Jato, né? Porque a Lava Jato só começou quando teve delação premiada de alguém, né? Um doleiro, um mísero doleiro lá atrás, né, fez uma delação premiada e começou tudo isso, né? Ela pode ser apenas um peão nesse tabuleiro, né? Não ser a rainha, né? Nem ser o rei, né? Pode existir bispos, cavalos e tudo mais, né, envolvidos. Ela, se ela fizer a delação e colocar outros nomes mais ou menos importantes, essas pessoas também querendo ficar tanto tempo presas na cadeia e vão falar outros nomes e vão colocar outros meios, entendeu? E aí você vê na Lava Jato, por exemplo, começou com Petrobras e foi surgindo outros caminhos, né? Então, vamos supor que ela denuncie uma pessoa que seja parceira dela, entendeu? E essa pessoa vai tomar lá 20 anos de cadeia. E essa pessoa roubava de outra maneira também, sem ela saber. Não é isso? Pode acontecer.
Pessoas que fazer delação também.
Essa pessoa roubava de outra forma.
Ou de outro setor.
De outro setor, e ela nem sabia. Mas também era parceira dela. Essa pessoa pode resolver fazer uma delação e abrir outras frentes de investigação. Tá certo? Isso pode ocorrer. Com essa instituição da lei que aprovou a delação premiada, certo? Quando se começa uma investigação, você sabe como começou. Mas ela realmente tem o poder de lavar todo o sistema. Podem surgir novos desvios que ocorreram no passado, em outras administrações honestas, baseado em uma denúncia nela de uma coisa. E essa pessoa, para se livrar livre da cadeia, vai acabar denunciando novos fatos que envolvam outras pessoas que também vão fazer delação premiada. Você vê que na Lava Jato, poucos estão presos, condenados. Todos vão fazendo delação e botando novas pessoas na cadeia. Isso pode ocorrer em Santa Cruz e envolver do mais baixo nível de funcionário até o mais elevado, alto escalão. Pode ocorrer uma reação em cadeia, certo? Explosiva. E eu espero que isso ocorra, que eu sei que eu não vou explodir junto. Sei muito bem do que eu estou falando, né? E pode atingir outras pessoas, outros níveis de governo, passado ou desse governo, por exemplo. Eu não estou imune a dizer assim, não, na minha administração ninguém desviou, foi só ela. Não, não posso falar isso de forma nenhuma. Assim como ela cometeu o desvio, outros podem ter cometido. Tá certo? Agora, a partir do momento que ela denuncia alguém, e se essa pessoa também resolver denunciar, aí sim, né, nós vamos fazer o que nós assumimos a prefeitura, né, na primeira campanha de passar Santa Cruz a limpo e fazer uma nova administração, uma nova forma de administrar. Entendeu? Então, eu acho que esse desvio que ocorreu vai servir muito para Santa Cruz do Rio Pardo, para a administração. Tá? Se ela falar. Se ela falar, vai servir muito, porque eu creio que vai envolver várias coisinhas. Né? Porque lembrar que a pessoa que rouba um litro de gasolina é a mesma coisa que rouba um caminhão-tanque. Né? Certo? Então, essas coisas podem ter ocorrido e pode vir à tona agora.
Aliás, a expectativa é que nessa quarta-feira, amanhã, portanto, o promotor receba o advogado Luiz Henrique Mitsunaga, que vai trazer o conteúdo da delação premiada. Né? A cidade espera que essa novela, pelo menos, termine amanhã com a revelação de novidades sobre esse caso.
Eu acho que ele compareceu à Câmara para tentar politizar um pouco o esquema. Podia ganhar tempo, ganhar alguns pontos com os vereadores que poderiam prolongar aí o sistema. Mas eu acho que ele não conseguiu isso, não, porque a cronologia matou ele. O serviço da polícia de investigação antecipou qualquer tipo de situação que a CPI poderia causar, qualquer resultado que poderia causar na Câmara.
Eu queria sair na minha opinião aqui, que eu discordo um pouquinho dos meus colegas. Eu sou favorável à CPI, né? Porque eu acompanhei uma no governo de Adilson Mira, teve uma CPI do ITBI, o prefeito era acusado de receber propina, então foi aberto uma CPI e ela funcionou conjuntamente com as investigações da Polícia Civil, né? No caso era a seccional de polícia, porque o prefeito tinha foro privilegiado, e também do Ministério Público. E ela auxiliou. Ela foi de valia. No caso do prefeito está falando, ele tem razão num ponto. A Câmara dormiu num ponto. Né? Seja porque vereadores eram novos, estavam assumindo, estavam no recesso, inclusive, no recesso. Quando aconteceu isso. Né? Então, passou-se um tempo. Agora, após a delação, se houver novidades, a Câmara teria a obrigação de abrir uma CPI.
Após isso que eu falei. Após a delação, tendo novidades. Né? No caso daquela do ITBI, né, era envolvido diretamente o prefeito, né?
Sim.
É diferente, né? Porque o acusado era o prefeito, né? Então a CPI cumpriu a parte investigativa e política da CPI, certo? Diferente desse momento, né, que a investigada é ela e a família por enquanto. Se aguarda a delação premiada. Aí que eu coloquei, havendo, dependendo dos fatos, né, certo? Deve-se fazer. Tá? Agora, em relação a essa investigação, você disse que a não acaba dela com a delação, né? Eu digo que não é bem assim, tá certo? Eu digo que, por enquanto, né, certo? Foi uma minissérie, certo? Rápida, certo? Rápida. Se for uma novela antiga, né, Direito de Nascer, né, nem da minha época, demorou mais de 2 anos a novela, né? Na televisão antiga, né, da Record antiga, Tupi, não sei. Entendeu? Não é do meu tempo, não. Certo? Foi a primeira novela brasileira, né? Certo? Então, a verdadeira novela vai começar agora com a delação, se for uma delação consistente, né? Por enquanto, nós estamos aí numa minissérie rápida de uma semana, tá certo? Com a delação premiada, você vai começar a verdadeira novela, certo? Com vários núcleos de trabalho, né? Certo? E outras relações surgindo. E aí sim se vai passar Santa Cruz a limpo, certo? Eu acho que a coisa ainda vai muito longe. A coisa está apenas começando.
Só para atualizar, aquela CPI que eu citei, da TBI, foi um trabalho bem feito dos vereadores. Tinham 9 vereadores, 7 participavam de uma CPI, depois um renunciou, que era o Leandro Mendonça, mas ela terminou, fez um relatório, foi para o Ministério Público, acrescentou muita coisa no processo que estava correndo, e no final, como é uma característica que tem correndo nos últimos anos, o ex-prefeito foi absolvido em primeira instância, mas condenado no Tribunal de Justiça.
11 horas mais 32 minutos no Jornal da Antena desta terça-feira. Hoje recebendo o prefeito Otacílio Passis, prefeito de Santa Cruz do Rio Pardo. Prefeito, falando um pouco sobre, claro, a respeito do Estado, o senhor mesmo começou, entre aspas, uma briga com o governo dos estados nos últimos meses, voltada à questão do próprio Estado estar querendo jogar tudo para as costas do município. Outro fato, em poucos dias, foi a tentativa do posto fiscal, a prefeitura ter que assumir algumas pagamento de algumas coisas de responsabilidade do Estado. Algo também que a gente já viu na questão do Seretran. O senhor acredita que o que aconteceu na Seretran com a conversa alguns dias atrás, com a tentativa mesmo de tentar fazer com que a prefeitura continuasse pagando, mas a prefeitura contrariando a ideia do Estado e, com isso, passaram a informação que pode ter um novo prédio dentro de algum tempo aqui em Santa Cruz do Rio Pardo. O senhor acredita que o posto fiscal pode estar encaminhando para o mesmo formato, prefeito?
Olha, só fazendo a correção em relação à briga, né? Se você ver duas pessoas na rua se socando, se esmurrando, elas estão brigando. É caso de polícia. Se você vê essas duas pessoas em cima do ringue, elas estão lutando e se defendendo de acordo com a profissão deles, né? O que ocorre, né, em relação a essa administração e o poder público estadual e federal é uma luta e provando as nossas ideias, nossas convicções. Não é uma briga, tá certo? E nós sempre colocamos há 4 anos as obrigações do Estado, da União, do município. Cada um tem que cumprir a sua. E em vários setores, nós começamos pela Receita Federal, pela Justiça Federal em Santa Cruz, na Justiça do Trabalho, que hoje paga um aluguel de um prédio lá, mais ou menos de 10 mil reais. Quando eu assumi, a prefeitura pagava aquele aluguel, tá certo? De imediato, nós denunciamos o convênio, com 2 anos de antecedência, de tal maneira que quando venceu o convênio, 2 anos atrás, a Justiça Federal alugou o prédio por conta dela. Senão, hoje estaríamos pagando 10 mil por mês de aluguel daquele prédio. Nós não pagamos mais. E fomos denunciando todos os convênios conforme iam sendo vencidos. Nós denunciamos da Polícia Militar, retiramos os funcionários nossos de lá. Denunciamos do Bombeiro, retiramos o funcionário de lá. Denunciamos do Fórum, retiramos os funcionários. Denunciamos da Delegacia de Polícia, retiramos os funcionários. Denunciamos da Educação, retiramos os funcionários. Denunciamos da Justiça Eleitoral, que a Prefeitura bancava, aluguel, funcionário, água, luz e tudo mais, café, casinha e tudo mais, denunciamos. Hoje, a partir de agora, a Prefeitura vai manter apenas um funcionário e mais um de limpeza, 8 horas por semana, é bem diferente. De Paulsu, Bernardino vão pagar aluguel, Espírito Santo, São Pedro vão pagar outras despesas, então se rateou as despesas. O Siretan denunciamos já há 4 anos atrás, nós tínhamos 4 funcionários lá, quando não era nem, ainda era da Secretaria de Segurança, né? Já vemos denunciando há bastante tempo, de 4 veio para 3 funcionários, veio para 2, e depois denunciamos total e retiramos os funcionários. Agora, a luta para que o Detran, o governo do Estado, assuma as obrigações em Santa Cruz, vem de 4 anos, não começou hoje. O mau atendimento lá vem de longa data. Depois a Polícia Civil saiu de lá, ficou sem funcionário. Tá? E também nós tiramos os nossos. Tá? E houve várias tratativas para que eles assumissem as obrigações deles. Isso não chegava nunca a bom termo, de tal maneira que nós chegamos e tiramos os funcionários. Tá? Houve intermediação do deputado Ricardo Madalena para que a vice-presidente do Detran viesse até Santa Cruz fazer uma inspeção em loco e ver as más condições de trabalho que lá estão, e ela veio. Tá certo? É claro, ela foi ao gabinete e tentou um último suspiro, né? Prefeito, pelo menos o aluguel o senhor paga. Tudo isso que eu acabei de falar aqui, eu falei para ela, até com ponto e vírgula, né, que já falei isso tantas vezes em todas as secretarias do governo, que a história é sempre a mesma que eu conto, né? Repeti para ela totalmente, novamente, isso aí, que isso era obrigação do Estado. Inclusive, completei que o governo do Estado arrecada em Santa Cruz mais de 5 milhões de taxas de licenciamento, renovação, carteira de motorista, e gasta apenas 240 mil em aluguel e funcionários do Seretran. Isso é uma pouca vergonha, né? Eles levam quase 5 milhões de Santa Cruz. Levam e não devolvem nenhum benefício.
Isso fora a parte do IPVA, né?
E fora do IPVA. Isso é exclusivamente de licença.
Mais de 10, então. 10
mais de 10. De IPVA leva 7.
Isso.
IPVA dá 14 milhões. 7 prefeituras, 7 do Estado.
E mais uns 5 de
taxas. 5 de taxas.
Com 12 milhões.
E não retorna nada para a cidade. Tá? Fiz essa colocação para ela. Ela falou para a eu só queria ouvir a sua confirmação em relação a isso. Né? O senhor está confirmando, então o Detran vai realmente assumir. Vamos alugar um novo prédio. Vamos colocar funcionários. Estão transferindo mais um funcionário, mais um. Entendeu? Então, a partir daí, ela teve uma última tentativa, né, que era a obrigação dela, né, e não conseguiu, eles vão assumir. Vão alugar um novo prédio nos próximos meses, mais um funcionário já está vindo, vem mais um outro depois. Eles estão abrindo o edital para concurso público do Ziretran a partir de junho. Tá? Então, no futuro, se acerta. Tá? Mas, dentro daquela premissa, e cada um tem que assumir suas obrigações, nós estamos fazendo essa economia para o município, né? Certo? Tem mais coisas a ser feita ainda. Tem na escola, merenda, o Estado não assume as obrigações. Tem no transporte estudante, o Estado também não assume. Na saúde é um caos total. O governo do Estado e federal não assume as suas obrigações, de tal maneira que os municípios são obrigados a arcar com quase tudo. Quando você pega um município como Botucatu, e tem um grande hospital estadual, tranquilo. Bauru, hospitais tudo do Estado, tranquilo. Marília, do Estado, tranquilo. Aí você pega os municípios que estão na periferia desses centros médicos, eles têm que bancar sozinhos.
E transportar
aquilo que não faz aqui. Então, ao invés de gastar 15% em saúde, você gasta 30% em saúde. Nós tivemos Botucatu, por exemplo, alguns anos atrás, teve conta rejeitada de prefeito porque não conseguiu gastar 15%. Não conseguiu gastar 15% em saúde. Por quê? Tudo lá é do Estado. Enquanto que nas cidades pequenas, menores...
Gasta-se 30% aqui, prefeito?
Gasta-se 30%. Nossa meta era 25%, não conseguimos chegar a 25%. Nossa meta esse ano é gastar 28%. E quando você fala em porcento, né, cada por 1%, você representa 1.600.000 reais, tá, que se gasta em saúde. Então, mas onde vai esse dinheiro? É um custo fixo que você tem de médico, funcionário, dentista, material, energia elétrica. O custo fixo. E o custo de transporte de pacientes para São Paulo, para Marília, para Tupã? É tudo da prefeitura.
Tem a questão dos medicamentos.
Medicamentos de alto custo. Mesmo a cesta básica é o básico do SUS, da medicação. O Estado deveria manter essa cesta básica em quantidade suficiente para atender toda a população. Não mantém. O número de medicamentos da cesta básica diminui. Aí sobra a prefeitura comprar. Tá certo? Então, o que nós podemos fazer de tirar do município e devolver as obrigações para o Estado, fizemos. E foi em relação ao Ciretran. Tá?
Aqui no caso, até o secretário de saúde anunciou a ampliação da Fabiano, centro de saúde da mulher aqui no Nova Santa Casa, e Sodrélia, o posto de saúde. O senhor está fazendo um investimento danado em termos de saúde.
Na realidade, a Fabiano ela já funciona. É, nós vamos construir a ampliação no fundo, que ela funciona hoje no prédio reformado, que nós reformamos, e um outro alugado. Tá? Certo? Não é suficiente o tamanho. Nós compramos o terreno do fundo há 4 anos e agora vamos fazer a ampliação. A ampliação é dinheiro federal. Mas depois a manutenção é dinheiro do município. Só que ali não vai aumentar custo para a prefeitura. Por quê? Já existe um custo instalado, de tal maneira que quando nós vamos construir um prédio novo, dinheiro federal, a manutenção depois desse custo já existe. Nós vamos mirar o que? As instalações, as condições de atendimento. Quando nós vamos, construir um posto de saúde em Sodrélia, que é com recurso próprio, lá não é recurso federal, porque lá os terrenos não têm documento, é tudo enrolado, então tem que ser recurso do município. Também não vai aumentar custo depois, porque nós já mantemos uma equipe de PSF em Sodrélia. Tá? Nós vamos aumentar um pouco o custo no Centro Especializado de Atendimento à Mulher, mas também aumenta muito pouco o custo. Esse dinheiro é federal, vamos investir na maternidade, mas depois, quando se fazer ele funcionar, é concentração de serviços e melhorar a logística do atendimento. Vai ter psicólogo? Vai. Psicólogos já estão na rede. Vai ter dentista para atender a grávida? Vai. É dentista que já está na rede. Assistente social? Já está na rede. Ginecologista? Já está na rede. Enfermeiro? Já está na rede. A maioria já estão. Novos serviços de ultrassom, mamografia, isso vai aumentar o custo. Mas vai aumentar muito o custo. Mas aí já são obrigações do município mesmo, essas obrigações. Essas não são do governo. Que é a obrigação do governo, eles não fazem, é assistência completa à Santa Casa, por exemplo. É do governo do Estado e Federal, e não fazem. Cirurgias de média e alta complexidade, exames de média e alta complexidade, manutenção total de UTI, transportes de pacientes. Eles não fazem. Você vê, no SAMU, nós gastamos mais de 500 mil, na UPA, gastamos mais de 500 mil reais por mês. O governo federal repassa 170 mil. Esse 170 mil é valor de 2010, quando surgiu as UPAs. Não foi reajustado até hoje. A nossa começou a funcionar no começo da administração Maura, em dezembro de 2012, recebendo 70 mil por mês, depois 170, que qualificou, que é o valor da época, e continua até hoje. Só que os custos aumentaram. Remédio, funcionário, folha de pagamento, aumentaram. Então a prefeitura tem que assumir. O SAMU, quando começou a funcionar, a prefeitura gastava um real por habitante. Hoje gasta dois reais por habitante para funcionar o SAMU. Está se tornando inviável também o SAMU para todas as prefeituras do Brasil. E no estado de São Paulo, pior ainda, porque o estado de São Paulo não participa do SAMU.
Então tem fica mais caro ainda. Tem um problema sério de mil e poucos SAMUs que tinha no Brasil. UPAs, né? UPAs ou SAMU, que parece que 600 e poucos cidades não conseguiram nem abrir.
A maioria das UPAs, muitas estão construídas e sem funcionar. Outras começaram e pararam. E SAMU, você tem milhares de ambulâncias adquiridas que já estão com 5 anos, são de 2010 essas ambulâncias, né? Já tem 7 anos e nunca foram usadas. Porque os municípios não têm condições de implantar e manter. Certo? O custo é. O programa é muito bom.
É, a ideia.
Mas o custo não é apropriado para nível Brasil. Entendeu? O Brasil é um país ainda que se morre de diarreia. Tá certo? É uma distância muito grande entre uma criança que morre com diarreia e um SAMU e um sistema UPA, que é um sistema de primeiro mundo, porém caro. E o governo federal, o governo do estado, não dá recurso suficiente para o município fazer manutenção. Agora, a obrigação do município é tratar a diarreia da criancinha. Não é fazer a ressonância magnética, cirurgia de cérebro, cirurgia de fígado, cirurgia de rim. Isso é a obrigação do governo do estado, e o governo do estado não faz. Mas é pior, ele diz que faz.
É, esse é o grande problema que a gente sempre tem.
Pelo menos confessar se eu não faço, né? Uhum. Mas não, eles não confessam. Eles dizem que fazem.
É, eles contribuem lá com 10 reais e falam, mas estou fazendo a minha parte aqui, pelo menos eu estou mandando um pouquinho de dinheiro para lá, né? Fico enganando, né? E outra coisa que eu queria perguntar para o senhor. A Sabesp fechou o contrato com a Sabesp, tudo direitinho.
Está tudo certo, tudo avançado, já. diretoria de superintendência de Itapetininga já assinou tudo, já assinei também. Só que surgiu uma nova sistemática da Sabesp, depois de tudo assinado, volta para a procuradoria da Sabesp. Acho que deve ser para ver se ninguém trocou nenhuma folha, né? Estão conferindo tudo de novo, né?
Certo.
Aquilo que eu faço aqui, né? Eles começaram a fazer lá também, sabe? E conferir todas as folhas de novo, né? Certo? Ver se não tem nenhuma falha, né?
Isso.
Então, está na parte burocrática apenas, mas do ponto de vista de valores, assinatura, documento, teor de documento, né? Já está tudo assinado, tudo pronto. Inclusive, o sistema de água do distrito já foi transferido para a Sabesp, né? Tá certo? Já é deles, né?
Já está fazendo aquela vistoria lá em Assis da água, da qualidade da água.
Já foi transferido para eles, que era um problema sério nosso, né? E que eles teriam que assumir, então ficaria dois sistemas de água em Santa Cruz, né? Um da Sabesp e um próprio, né?
Certo.
Ia ser complicado isso aí. Então é questão de tempo, né? Certo? Para quem já está 7 anos um contrato vencido, né? Mais 7 semanas ou 7 meses, tá? O que importa é que foi negociado de uma forma que vai atender as necessidades de Santa Cruz pelos próximos 30 anos.
Prefeito, tem um assunto que eu gostaria de... Estou até curioso, sabe? A gente tem um serviço que é alvo de muita reclamação em Santa Cruz, que é o transporte coletivo, né? Eu já conversei com o senhor já há tempos já sobre isso, e havia uma conversa no sentido de que poderia até fazer uma licitação para uma nova empresa, né? Agora, a Câmara recebeu um projeto que é para autorizar uma renovação por mais 10 anos. Mudou o conceito, mudou a prefeitura, mudou a empresa, o que mudou, prefeito?
Aquele projeto que está lá, né, se você for ler na íntegra e a mensagem, entendeu? Quando a Mal assinou, fez a licitação e contratou essa empresa que presta serviço hoje, tá? Ela contratou, foi uma licitação por 10 anos, prorrogável por mais 10 anos, tá certo? Porém, a lei que existia em relação ao serviço de água de Santa Cruz é de 1982, serviço de transporte urbano, é de 1982. E a lei de 1982 prevê o máximo de contrato 10 anos. E ela assinou 10 mais 10. Tá certo? Tá? Então, a empresa tem o direito de pleitear mais 10. A prefeitura pode aceitar ou não. Tá? Só que o contrato que ela assinou está em desacordo com a lei de 82. O que nós mandamos para lá é simplesmente legalizando o contrato que a Aura mandou. Alterando a lei de 82 para que seja 10, prorrogável por mais 10. A lei que está na Câmara não está dizendo que está prorrogando por mais 10. Tá? A partir desse momento que a Câmara autorize, altere a lei de 82, tá? Esse contrato que a Maura assinou tem plena vigência. Tá certo? A partir daí se pode renovar com essa empresa, desde que elas apresentem as condições favoráveis, ou você pode abrir uma nova licitação.
Porque agora, segundo semestre, né? Parece que vem
agosto.
Assim. Agosto, né?
Tá.
E parece que trocou a propriedade da empresa.
Não foi substituído da empresa. A empresa foi vendida.
Vendida.
Para um grupo maior. Então, ela foi vendida para um grupo
maior. Mas pode grande. Melhorar um grupo maior?
Então, eles têm mais poder. O empresário que estava aí não teria poder de investimento. Tá certo? Esse grupo que adquiriu, pelas informações que nós pegamos, eles administram várias cidades grandes, eles têm poder de investimento. Tá? O que nós fizemos? Nós estamos há vários meses. Né? Nós fizemos um estudo dos novos trajetos. Tá? E aí não adianta querer ter muita discussão, não. Porque se for querer ter muita discussão aberta, todo mundo quer ônibus na frente da sua casa. Entendeu? E existe o bom senso. Tá? Então foi uma discussão técnica e não política. Por isso não foi levado à Câmara. Os novos trajetos foram estudados, são 3 trajetos, tá certo? Hoje são trajetos que não se encontram, né? São 3 trajetos novos, tá? De pontos mais distantes de um do outro do que hoje, para que ele tenha ande mais rápido, certo? Não tem essa história de um ponto a 300 metros do outro, né? Então estabeleceu de uma forma que a pessoa ande no máximo 350 metros, né? Tá? Então é um ponto cada 700 metros, tá certo? Tá? A distância, ou para cima ou para baixo. Né? E 3 linhas. E essas 3 linhas se encontram na rodoviária. que será o centro de integração urbana, com os ônibus que vêm de Bernardino, que vêm de todos os lugares, tá certo? E os três circulares de Santa Cruz vão se encontrar na rodoviária no mesmo horário. Eles deveriam ter GPS, controle de velocidade, e tem que chegar na rodoviária aproximadamente no mesmo horário, todos eles. Na parte de trás da rodoviária é fechado e centro de integração urbana, administrado pela empresa de transporte urbano, custeado por ela, funcionário inclusive. A construção ela constrói. O funcionário que vai administrar a integração é por conta dela, sistema de roleta, entrada, saída. Os banheiros seriam separados do banheiro da rodoviária. Nós temos dois sanitários enormes na rodoviária, que não serve para tudo, não precisa tudo aquilo. Um dos sanitários é dividido em masculino e feminino, reformado totalmente pela empresa, para uso da rodoviária. O outro é dividido ao meio, masculino e feminino, por conta da empresa, e serve apenas às pessoas que estão na integração. A pessoa chegou ali, ela tem sanitário, tá? Para utilizar sem sair da integração. Se ela sair, tem um funcionário para cuidar. Mas saiu, geralmente não volta mais. O restaurante que tem, a pessoa não teria acesso a ficar dentro do restaurante, mas na parte coberta, na lateral, com acesso ao restaurante para tomar sua água, seu salgado e utilizar o restaurante da forma. Mas apenas aquele que está anexo. Esse é o projeto que está em discussão e foi apresentado para a empresa. Controle de velocidade, treinamento de funcionários, qualidade dos ônibus, tá certo? Acessibilidade. Tudo aquilo que é necessário foi apresentado à empresa. Tá? Se ela concordar com todas essas condições que nós colocamos, a construção terminal do tempo e tudo mais, é feita a prorrogação. Se ela não concordar, se abre uma nova licitação para ver se tem alguma empresa que aceite essas condições, tá certo? Nos preços atuais. Tá? Então, é por isso que tem essa lei na Câmara. A lei na Câmara não é renovando, nem autorizando renovar. A lei na Câmara está corrigindo um erro, porque o contrato foi assinado 10 renovável mais 10, tá certo? E a Lei 82 não autorizava assinar esse contrato. Então, estamos alterando a Lei 1982 para que esse contrato passe a ter validade plena e a empresa não venha discutir. Porque a empresa atual, que saiu, quando ganhou a licitação, ele pagou. Foi uma concessão onerosa. Ele pagou, na época, o equivalente a 50 pontos de ônibus. Né? Todos esses pontos de ônibus que estão instalados foram pagos pela empresa concessionária do transporte urbano. E ele pagou essa concessão baseado em 10 mais 10. Certo? Quer dizer, ele tem preferência hoje. Tá certo? Quer dizer, o prefeito não é obrigado a renovar com ele. Portanto, tem que apresentar uma proposta. Se ele não aceitar essa proposta, eu abro licitação. Mas se eu abrir licitação, tem que ser nos moldes que foi apresentado a ele e ele não aceitou. Eu não posso, depois da licitação, amolecer. Né? Quer dizer, eu tiro ele para pôr meu amigo. Certo? Isso não pode. Ele tem a preferência de renovar mais 10, desde que atenda às nossas exigências. Se não aceitar, não vai ser renovado. Mas a empresa que for entrar tem que atender essas exigências na íntegra. Tá? Porque a preferência é dele. Agora, a lei de 82 não autorizava a Maura ter assinado esse contrato.
Então, corrigindo isso.
Corrigindo essa lei. Tá? Então não tem nada de novo lá. Agora, na mensagem está escrito isso, né? É que a mensagem é sucinta. Né? Porque como faz muito tempo que estamos estudando isso, tem pouca coisa escrita. Né? Você sabe que quando se tem bastante tempo, se escreve pouco, né?
11h57 no Jornal da Antena desta terça-feira. Prefeito, para encerrarmos essa entrevista, gostaria de falar um pouquinho a respeito do início das obras da Carbarreche da estação. Tivemos na semana passada, acredito, semana retrasada, o início das obras. Há uma previsão de quando teremos mais essa unidade estudantil?
Ah, demora. Isso aí é só para final do ano que vem, eu acho, né? Porque não é só a construção. Tem construção, tem que equipar, preparar pessoal, né? Então eu acho que essa creche ela vai funcionar para as turmas de 2019. Tá? 2018 ela não deve estar em funcionamento ainda. Deve estar pronta, mas não em funcionamento, né? Certo? Lá é PAC, né? Por isso que fala, as obras do PAC estão tudo paradas, não sei o quê. Não é culpa da Dilma, não. Não estou defendendo, não. É culpa da burocracia, né? A nossa creche, né? Nós aprovamos ela em começo de 2013. Ela é do PAC. Né? Estamos começando agora. Não teve nada de errado. Foi só burocracia. Entendeu? A obra do governo do estado, do Jardim Paulista, o projeto é da época da Maura. Só projeto, é claro, não estava autorizado. Né? E nós não conseguimos até agora. Entendeu? É burocracia. E agora nós estamos na fase de licitação há vários meses. Né? Já houve um pregão, entrou uma empresinha lá, contestou, entrou na justiça, entrou no Tribunal de Contas, que faltava uma viga não sei do que, não sei de que jeito no projeto. Entendeu? E R$3.000 a viga lá. Entendeu? Um projeto de R$2.000. Entendeu? Anulou tudo, começou tudo de novo. Aí ela entrou de novo, quando ia ter o pregão novamente, no dia 9, novamente, que faltava não sei o que, não sei o que, não sei o que, coisinha. Anulou de novo, começa tudo de novo. Ah, mas então a prefeitura está fazendo errado? Não, está fazendo certinho. Esse projeto é do FDE, é do governo do estado o projeto. Nós não alteramos o projeto. Então, até que quando o Tribunal de Contas anula, nós temos que solicitar para o governo do estado alterar o projeto. Aí eles fazem aquela alteração. Agora vindo de novo, vou estar alterado de novo. Não é a prefeitura que faz o projeto errado, né? Não. Entendeu? Agora, se essas coisinhas, pequenos detalhes, uma viga ali, tem alterações de projeto mesmo, né? Que as construtoras passam por cima disso, depois faz o que é o correto e acabou. É pouca coisa financeiramente, né? Certo? Mas acontece nas licitações grandes, tem empresas especializadas em ganhar dinheiro com isso. Então ficam, denuncia, entendeu? Até ver se alguém chama para conversar, deve ser isso, né?
Uma pergunta, prefeito, essa verba, quando é verba federal, verba estadual, nesse período que fica aí com recurso e não manda, a verba ela é atualizada?
Em alguns casos é atualizado, outros não. Em alguns casos é atualizado, outros não é atualizado, entendeu? Aumenta a contrapartida do município, entendeu? Tem casos, por exemplo, que o dinheiro fica aplicado, depois tem que devolver os juros. Você usa só quando o dinheiro já veio, né? Certo? Aí você usa o principal e os juros tem que devolver. Em alguns casos a Caixa Econômica autoriza usar, em outros não autoriza. Isso é projeto federal, tá? Então, isso é muito variável. Mas essa, colocando o PAC, né? 4 anos, né? Agora começou a obra, entendeu? Agora, quantas, são milhares de creches dessa que foram autorizadas pelo governo federal, certo? E milhares que não foram construídas, por questão burocrática. Eu estava numa reunião em Brasília com o ministro da Educação, alguns anos atrás, né? Certo? Que era creche, né? Era o Mercadante que era o ministro ainda, né? E fizemos uma reunião, o Arlindo Schinaga que marcou a reunião, né, que era amigo dele, aí eu levei os prefeitos daqui, do CIVAP, né, que eu convidei, para resolver os problemas da educação de cada município. Né? E a maioria era creche. Né? Certo? Teve uma cidade, por exemplo, que foi contemplada com, pediu 11 creches. Né? Certo? Resolveu o problema de uma vez só. Né? É claro, dessas 11 não construiu nenhuma, né, que não tinha terreno. Né? Certo? Começa pelo terreno, documentação, entendeu? Então tinha dinheiro sobrando para a creche. E dizer que esse dinheiro ainda existe até hoje, hein? Não é que...
E agora não tem projeto.
Não, existe, esse dinheiro existe na educação para construção de creches. Tá? O problema depois é a manutenção dessas creches. Entendeu? Porque aí vem o dinheiro do Fundeb, né? E está caindo cada vez mais o repasse do Fundeb, de tal maneira que hoje o dinheiro do Fundeb não dá nem para folhamento pagar mais. Tá? Então também tem que tomar cuidado com quantas vagas você vai abrir, depois não vai ter dinheiro para pôr professor, comida, aluno dentro dessa creche. Né? Então muito cuidado com isso aí.
E existe um defeito de projeto também que é interessante, porque é um projeto padrão, né? É tipo 1, 2, 3, 4, qualquer coisa parecida. Você tem que fazer a adaptação desses projetos a um terreno. Que você tem, às vezes, é uma pirambeira. É uma coisa impressionante. Você gasta um dinheirão de terraplanagem que não é reposto.
Essas creches só são autorizadas em terrenos planos. Elas não são autorizadas em terrenos caídos. Certo?
Aquela creche lá em cima.
Por isso que deu
é bonita, mas tem uma escada.
Por isso que deu todos aqueles problemas. Né? Aquilo não é autorizado. Tá certo? A do Jardim Paulista, que é do governo do estado, também não é autorizada em terreno caído. Né? Porque no começo demorou. Porque o Jardim Paulista é do estado. Quando se ofereceu o terreno ao estado, para construção, se ofereceu aquele terreno que estava lá. Certo? Só que ele é caído, como o Marquinhos falou. Então, quando se manda a fotografia do terreno, as declividades todas, né? E tem que ter asfalto, tem que ter calçada, senão não aprova. Né? O terreno era caído. Então, o que eu tive que fazer? Ela foi pedida na época da Maura. Aí eu transferi aquela documentação daquela creche para o Parque das Nações, entendeu? A documentação, para que ela fosse aprovada. Aí consegui ganhar a terraplanagem daquele terreno, da construtora que fez aquele loteamento. A terraplanagem está pronta, já faz 3 anos. Entendeu? Depois de feita a terraplanagem daquele terreno pela construtora, em Orgãos Graça, aí nós devolvemos o projeto para lá, fotografamos de novo já com terraplanagem e aprovamos naquele lugar. Tá? Entendeu? Para conseguir aprovar. Tá? Agora, lógico, não pode fazer. É uma pirâmide, né? Um templo egípcio, né? Isso aí não pode se fazer, né? Entendeu? Como foi feito lá na Estela, né? Essa pirâmide, mistura de pirâmide com templo egípcio, né? Templo grego, né? Templo grego. Então, aí é complicado, né?
24 no Jornal da Antena. Prefeito, gostaríamos de... É claro que tem inúmeras perguntas ainda, mas, devido ao tempo escasso, gostaria de agradecer tua presença conosco aqui no Jornal da Antena A. E é claro que dentro de alguns dias pretendemos marcar outra, porque tem bastante assunto em pauta para a gente comentar. Muito obrigado pela participação, viu, prefeito?
Eu agradeço aí a oportunidade, porque estamos sempre à disposição, tá? Responder aí sempre de uma forma mais descontraída e mais direta possível, né? Tá certo? Estamos à disposição, é só nos chamar com antecedência, tá? E, inclusive, quando a Cibele me ligou, né? Mas já está marcado, né? Não, não está marcado, não. Então acho que eu sonhei, né? Estava marcado, eu tinha reservado esse dia para a entrevista. Quando ela ligou convidando, eu falei, caramba, já marquei, né? Deve ser isso de algum sonho, né? Tá bom, muito obrigado a todos aí, aos ouvintes, pela paciência também.
25 no Jornal da Antena.